Por algum tempo se pensou que as células-tronco adultas, né, extraídas do interior de ossos ou da camada de gordura sob a pele, resolveriam problemas cardíacos, um antigo problema da cardiologia, né, capazes de se multiplicar e gerar células de alguns outros tecidos. Elas supriam o coração, então, com essas novas células cardíacas. Experimentos, tanto em animais como em seres humanos, feitos na década passada, sugeriam que bastava implantá-las na quantidade, no lugar certos, né, para por fim uma limitação natural do órgão. Como toda célula madura e especializada em executar uma função, essas células têm uma capacidade limitada de se dividir, o que impede reparação do órgão em eventos de morte celular, o infarto, por exemplo. A gente vai entender como é que isso funciona. É justamente o impacto, as novas pesquisas, os novos rumos sobre a utilização de células-tronco para tratamentos cardíacos, nós vamos abordar agora com o professor doutor José Eduardo Krieger, professor do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina, pró-reitor de pesquisa. Bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Nós é que agradecemos a sua atenção, a nossa solicitação. Professor, o que é que já se sabe hoje, já se pôs em prática, já se testou, como eu disse, em animais também, em seres humanos, sobre a possibilidade de tratamento de células-tronco adultas para tratamento de problemas cardíacos?
Eu acho que a primeira grande novidade é que nós conhecemos bastante o tamanho da nossa ignorância e das limitações. Uhum. Como você mencionou na apresentação, no início dos anos 2000, houve a publicação de algumas evidências sugerindo que a simples transplante de células-tronco adultas, aquelas que podem ser encontradas nos dois tecidos que você mencionou, a medula óssea, né, o interior dos ossos, ou mesmo aquela do tecido gorduroso, bastava para que elas se transformassem nas células que são perdidas após um infarto, ou seja, o músculo cardíaco e parte e componentes dos vasos que são perdidas durante esse evento. E isso se mostrou limitado, uhum, né, no sentido de que, apesar de uma melhora funcional do órgão, do coração, não existiam as evidências de que tinham tido aparecimento dessas chamadas células perdidas. Então você vê que tem quase que um paradoxo nessa situação.
Uhum, sem dúvida. Interessante. Agora, como é que os especialistas, os pesquisadores têm visto essa limitação e que outras frentes podem ser abertas nessa tentativa, não é? De recuperar esse importante órgão fundamental aí para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, doutor Krieger.
Então, o grande estímulo para isso é que as doenças cardiovasculares continuam sendo as que mais matam, né?
Sim, sim.
E principalmente após eventos do tipo infarto do miocárdio. Uhum. Então, duas grandes avenidas começaram a ser perseguidas após esses primeiros resultados. O primeiro é que, embora não houvesse evidência de que essas células estavam se transformando em músculo, nós começamos a perceber que tinha uma certa melhora. E o que significa essa melhora? É diminuição de alguns dos impactos que estão associados com o infarto. Então, por exemplo, é como quando você tem um machucado e você tem na pele, né, no braço, por exemplo, você tem a reparação, você tem que, entre outras coisas, refazer os vasos, você tem que ter quase que uma colocação de um cimento, que a gente chamaria cicatriz, e isso tem que ser muito bem controlado, porque se você colocar, por exemplo, cimento demais, e um dos cimentos que o organismo tem é colágeno, isso vai prejudicar a função. Uhum. Então, uma das coisas que, após a injeção dessas células adultas, aconteceu é que você diminuía a inflamação e, consequentemente, a colocação de cimento, que no caso é o colágeno. Então, estes são mecanismos benéficos e nós estamos ainda hoje tentando entender como isso ocorre. E dessa maneira, a gente começou a perceber que essas células que foram transplantadas, as células tronco adultas, elas secretam uma série de proteínas. Então já existem bons candidatos que estão sendo investigados. E a questão fundamental é: será que tem um desses candidatos que pode substituir todo o processo? processo, ou seja, a injeção da própria célula, ou a gente precisa de um conjunto dessas substâncias ou proteínas para que isso aconteça, né?
Uhum.
Então, um termo técnico para a gente falar disso é que a injeção das células tem um efeito pleiotrópico, em outras palavras, atua em várias frentes, em vários processos biológicos. Então, essa é uma avenida que vem se desenvolvendo e, embora ela possa não criar uma situação para você ter uma cura da insuficiência cardíaca ou desse problema, ela pode ajudar em muito as intervenções que são feitas hoje. Por exemplo, um paciente que teve infarto, ele começa a tomar medicamentos que, inclusive, vão para o resto da vida. E essas novas substâncias que estão sendo caracterizadas podem ser associadas a esse tratamento. Da mesma maneira que quando você faz uma revascularização cirúrgica, a famosa cirurgia de ponte, uhum, você também pode, talvez, associar as células ou, eventualmente, algumas dessas substâncias para ter esses efeitos que foram observados. Então, essa é uma das avenidas. A segunda, que é a mais desafiadora, é a substituição da célula perdida, do músculo, a célula de trabalho. E aí essa avenida vem sendo investigada principalmente por causa de descobertas que aconteceram na primeira década, no final da primeira década dos anos 2000, que mostraram que você, através de um coquetel de manipulação de uma célula, por exemplo, do tipo um fibroblasto, uma célula da pele, você poderia reprogramá-la para ela ficar muito parecida com uma célula-tronco, aquela que deu origem a todos nós, uhum, né? A célula-tronco embrionária. Ela não é idêntica, mas, digamos assim, ela é bastante parecida. E essa célula, então, pode ser reprogramada para se tornar um cardiomiócito, que é a célula do músculo cardíaco. Então, isso já vem sendo feito em vários laboratórios no mundo, inclusive no nosso laboratório, mas aí também a coisa não é tão simples, porque se imaginou que, tendo essa célula, você poderia simplesmente transplantar essas células para o organismo, não é? Então, as células perdidas, você lá iria substituí-las. E não é bem assim, porque, por exemplo, essas células, para funcionar no coração, elas quase que têm que fazer um acordo com as demais células, né? É como se tivesse falado, todo mundo vai ter que se dar as mãos aqui, porque não adianta a gente começar a trabalhar sozinho, porque você cria outros problemas, tanto do ponto de vista mecânico, como também da produção de estímulos elétricos que podem criar uma arritmia. Então você vê que quando a gente acha que está chegando mais perto, o tamanho da ignorância é mapeado melhor e nós vamos ter que ter outras soluções. E o nosso laboratório e vários outros no resto do mundo estão trabalhando nesse sentido. Então, essas foram as duas avenidas que foram e estão sendo pavimentadas desde aquelas observações no começo da década de 2000.
Uhum. Mas muito, como o senhor disse, muito tem sido investido nisso, estudos, pesquisas. Quer dizer, é possível que caminhos promissores também sejam encontrados, não é? Agora, professor Krieger, muito também se evoluiu em outras... a essas linhas de tratamento se somam tantos outros recursos, não é? Cirúrgicos ou medicamentosos que têm possibilitado, e essa é a minha questão agora, após um infarto, uma vida quase normal, a gente pode dizer, para o paciente? Ou depende muito de cada caso?
Depende de cada caso no sentido do quanto foi... Primeiro, de quanto de doença que você tem, quer dizer, sim, quantos vasos estão afetados no seu coração, qual a intensidade do problema. Mas, uhum, digamos assim, após um infarto, se você tem um infarto pequeno, quer dizer, hoje tem pessoas que estão vivendo há décadas tomando medicamentos e isso está bastante equilibrado. Quer dizer, essas pessoas, inclusive, podem retornar a fazer exercícios e assim por diante. O problema todo é que você tem um conjunto de pessoas onde, às vezes, o primeiro insulto, o primeiro infarto é de uma, digamos assim, de uma dimensão, de uma intensidade muito grande. Então, a área infartada é grande e aí não tem jeito, porque vai faltar músculo mesmo. Então, você pode diminuir, por exemplo, restringir o tipo de atividade que a pessoa faz, tomar uma série de medicamentos, mas isso, às vezes, não é suficiente, porque ela progressivamente vai começar a piorar. E o coração, inclusive, começa a aumentar do tamanho, dilatar e não mais desempenhar aquela função de bomba. Então, esse é um grande desafio que nós temos. E mais ainda, esse é um desafio porque ele afeta particularmente o indivíduo, né, que tem a doença, porque a qualidade de vida dele vai ser muito ruim. Esse é um indivíduo que vai estar frequentando o hospital com uma periodicidade muito grande. Os custos envolvidos são enormes, porque ele requer internações não em quartos comuns, quer dizer, frequentemente ele tem que ir para UTI e assim por diante, então isso adiciona custos, quer dizer, então tem custos pessoais, tem custos para a família, sim, tem custos para a sociedade, então isso representa um desafio muito grande. E nessas situações, por exemplo, as mais extremas, quando a função cardíaca praticamente inexiste, a única saída, até bem pouco tempo atrás, era o transplante. Mas o transplante, como você sabe, quer dizer, ela é um tremendo avanço médico, mas do ponto de vista epidemiológico, vamos dizer assim, se você é um ministro da saúde, um secretário de Estado, quer dizer, de saúde, isso não é algo que pode ser oferecido para atender toda a demanda existente. Primeiro, porque não tem doadores, é um custo muito alto, então nós temos que ter outras saídas. Quer dizer, algumas das saídas que estão aparecendo, não só drogas que têm efeitos melhores ou que combinados com as existentes melhoram todo esse cenário, mas, por exemplo, hoje há um grande desenvolvimento na área do desenvolvimento de instrumentos que quase que substituem a função cardíaca. Inicialmente, esses instrumentos, né, são utilizados como ponte. Por exemplo, um indivíduo que vai fazer um transplante, ele já está com a função quase perdida, ele pode ficar internado por um tempo com um instrumento que substitui o seu coração, para que quando chegue o coração do doador e que haja compatibilidade e tudo isso, ele possa receber. Mas isso são coisas que são mantidas por um período não muito longo.
Claro, claro.
Mas há evolução nessa área também, com miniaturização e aumento de eficiência desses instrumentos, ou chamados do inglês devices. Só que o custo é proibitivo quando você vai pensar em fazer isso para toda a demanda existente. Então você vê que a gente está sempre caminhando no fio da navalha, mas tendo desenvolvimentos nessas várias áreas, como você mesmo enfatizou. Desenvolvimento de novas drogas, desenvolvimento de novos instrumentos, essa abordagem mais recente que é chamada engenharia de tecidos ou reparação biológica, onde tem essa combinação de células e suportes artificiais para mimetizar o que o coração faz.
Muito bem, muito interessante. Agora, professor Krieger, mais uma dúvida quanto a esses casos mais dramáticos, mais arriscados e que necessitam, portanto, dessa atenção e do aprofundamento de pesquisa, desse campo, algo que o senhor nos relatou aqui, né? Desses dois campos de pesquisa. Eles são quanto da... em relação aos casos de problemas cardíacos? Nós estamos falando de que... Claro que não importa o tamanho, isso é fundamental, é importante, uma vida é importante, mas só para a gente ter uma noção de que parcela é essa dos casos mais graves dentro da incidência das doenças cardíacas?
Deixa eu tentar responder isso de uma outra maneira.
Sim.
Não especificamente, mas para dimensionar o problema que nós temos com essas chamadas doenças crônicas. Quer dizer, hoje, no mundo, se você quiser mais ou menos ter alguns números genéricos, você poderia dizer que nós alocamos quase que 2/3 dos recursos de saúde para chamadas doenças crônico-degenerativas. Quer dizer, essas que do tipo doenças cardiovasculares, hipertensão, aterosclerose, que vai resultar no infarto, doenças neurológicas, né, Alzheimer e tudo, essas doenças que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, especialmente nas últimas décadas. Muito bem, o final dessas doenças, quer dizer, pela sua intensidade ou pela baixa capacidade regenerativa dos órgãos, faz com que, muitas vezes, nos últimos 10 anos de vida, é quando você gasta o grosso do que é alocado aos gastos de saúde. Então veja que nós não estamos alocando os recursos da saúde de uma maneira muito inteligente, porque o grosso do que a gente gasta em saúde e essa doença e o câncer, várias vezes, quer dizer, o grosso é gasto numa hora que não vai fazer muita diferença, que os medicamentos são de custo altíssimo, as internações são frequentes e muito caras, então a medicina tem que mudar. Quer dizer, nós temos que ter abordagens que sejam mais preditivas ou antecipativas. Então, é isso que a genética vem procurando contribuir. Como é que eu posso, por exemplo, não chegar num hospital como um INCOR e perguntar quais são as pessoas que têm o colesterol elevado, que são hipertensas e tal, e que eu digo, essas pessoas têm alto risco de desenvolver a doença cardiovascular, ou já têm a doença cardiovascular e precisam ficar no sistema de saúde. O que nós estamos querendo fazer é, imagina eu chegar numa escola com crianças de 5 a 10 anos, uhum, enquanto elas não estão manifestando o fenótipo, ou seja, não tem manifestação da doença, e saber quais são aquelas que têm um risco aumentado de ter a doença, porque elas herdaram determinadas características genéticas, que a gente sabe que isoladamente ou em combinação com fatores ambientais, se ela vai ser sedentária ou não, se ela vai fumar ou não, se ela vai comer comida com gordura ou não, quais as que vão ficar doentes? Porque você tem algumas pessoas que são obesas, tem algumas pessoas que fumam e acabam não desenvolvendo a doença e várias pessoas chegam e falam, bom, se aquela pessoa não desenvolveu a doença, por que eu vou parar de fumar? Por que eu vou fazer exercício? Por que eu vou controlar o peso? E a gente sabe que essas pessoas estão num extremo, digamos assim, da distribuição da boa genética. Não é? Quer dizer, só que isso não pode servir como parâmetro.
O benefício então, da genética não é para todos, né?
Exatamente. Então, cada vez mais a gente entende essa equação complexa que diz respeito a essas variantes genéticas, que são várias, né, um conjunto delas, e como elas interagem com o ambiente, para que a gente possa individualmente, ou seja, a medicina personalizada, começar a fazer prescrição de vida para as pessoas. Uhum. Quer dizer, se você me permite dar um exemplo...
Por favor.
Quer dizer, você chega e fala assim, alguém tem dúvida de quem é que ganha no cassino? Quer dizer, é o dono do cassino. O cassino nunca quebra. Agora, por que então que as pessoas vão lá e continuam indo? Bom, porque todo mundo conhece alguém que ganhou uma vez. Mas, quer dizer, mas a maioria das pessoas perdem o dinheiro. Quer dizer, isso é mais ou menos como você se perguntar, mas como que ainda tem gente que fuma se nós temos tantas evidências de que o fumo está associado com o desenvolvimento do câncer? Quer dizer, não há dúvida disso. É porque também existem algumas poucas pessoas que às vezes expostas para o fumo, tem uma resistência grande a desenvolver o câncer. Mas a maior parte delas vai desenvolver. Só que, então, como a pessoa sempre joga, eu talvez seja aquela que vou sobreviver, a pessoa continua fazendo. Quando existe um conjunto muito grande de evidências mostrando que não, você deveria parar. Então, veja a dificuldade que a gente tem. O que a genética, eventualmente, vai oferecer? Ela vai dar um nível de certeza para que eu não precise chegar e falar, olha, se 100 pessoas fumarem, 80 vão ter câncer. Eu vou dizer, você, se fumar, vai
tem
ter câncer.
Tem determinado
aí,
risco.
Exatamente. Aí o médico, o sistema de saúde, vai ser persuasivo suficientemente para que a gente mude comportamentos. Uhum. Porque até lá, nós estamos fazendo medidas gerais. Todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem que comer comida com pouco sal.
É a média, né? É a média, como o senhor está dizendo, para todo mundo. Só que a medicina caminha o que o senhor está dizendo. Pena que a gente não tem tempo mais para aprofundar isso, mas vamos conversar, professor Krieger, numa outra oportunidade sobre a medicina individualizada, que é isso que o senhor está dizendo, né? A gente vai poder determinar para cada um o risco com base nos seus dados, né? Seu DNA, sua genética, poder fazer medicamentos, tratamentos cada vez mais direcionados e individualizados. Isso também é, olha, muito instigante esse debate. A gente pode falar sobre isso, né, numa próxima oportunidade.
Isso mesmo.
Muito obrigada, agradeço a atenção do professor doutor José Eduardo Krieger, professor do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina e pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor.
Eu que agradeço.